Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Voltamos com o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje, falando sobre terrorismo internacional, com a presença do professor Samuel Feldberg, do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional do Instituto de Estudos Avançados da USP, e também professor do Diversitas, o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor Samuel, gostaria de conversar com o senhor sobre o que o professor Ariel falou. Ele mencionou que ele acredita que há um risco real de atentado durante os Jogos Olímpicos no Brasil. O senhor concorda com isso, professor?
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que qualquer analista que vem trabalhando com o assunto assume que há um risco de atentados, não porque o Brasil seja um alvo potencial pelas suas posições ou pelos seus relacionamentos políticos ou pelo tratamento dado a determinadas minorias ou grupos étnicos, que muitas vezes são as motivações para atentados em vários países ao redor do mundo. Nós temos aqui, talvez até folcloricamente, a imagem de que o Brasil, como um país simpático, agradável, que se relaciona com a maioria absoluta dos países do mundo, um caldeirão de imigração, onde todos os grupos étnicos e religiosos se misturam e vivem em paz, não poderia ser o alvo de um ataque como esse, o que de certa forma pode ser entendido como verdade, se o objetivo fosse a tentativa de modificar algum comportamento político do próprio Brasil. Mas nós vamos ter um evento de enormes proporções, com a presença de delegações do mundo inteiro, que essas sim podem ser alvos de políticas ou de reivindicações e de retaliações por políticas que os seus países vêm praticando. Então, um grupo como o Estado Islâmico, por exemplo, se entende que os Estados Unidos ou a Rússia ou a França vêm praticando ações no seu teatro de operações no Oriente Médio, e a retaliação mais fácil e mais efetiva é contra uma delegação desses países nos Jogos Olímpicos, o vínculo e a motivação pode ser encontrado aí, com alguns agravantes. Primeiro, o fato de nós estamos falando de um evento em que bilhões de pessoas ao redor do mundo vão assistir ao vivo. Então, um dos fundamentos das ações desses grupos é sempre promover aquilo que eles estão praticando, as suas ideias, a sua maneira de atuar. E nada melhor do que uma transmissão ao vivo pela televisão para o mundo inteiro. Nós temos o precedente das Olimpíadas de Munique, em 1972, quando a delegação israelense foi atacada por um grupo palestino chamado Setembro Negro, que interrompeu os jogos e transformou as Olimpíadas num palco de atuação de um grupo terrorista que não teve nenhum pudor em matar civis israelenses que participavam dos jogos. Então, o precedente está aí. Na Maratona de Boston, nós tivemos um outro evento esportivo com um atentado terrorista que afetou uma boa parte dos que estavam no entorno. O segundo agravante é que nós temos no Brasil, como todos sabemos, uma atuação criminosa intensa. Então, por que terroristas não poderiam fazer o que grupos como o PCC ou traficantes nas favelas vêm fazendo quase com impunidade ao longo dos anos, com uma fronteira porosa que permite a passagem de armamentos, eventualmente explosivos, com muita dificuldade de serem contidos ou interceptados. Então, eu me lembro que tivemos uma enorme polêmica relativa à isenção de vistos para turistas que vierem para as Olimpíadas, como se um terrorista potencial fosse entrar no consulado brasileiro em Nova York ou em Miami e pedir um visto para vir assistir às Olimpíadas no Brasil. Um terrorista potencial vai procurar uma célula num país vizinho, se obter os armamentos e os explosivos que achar necessários para essa operação, vai cruzar a fronteira com um contrabando de cigarros, que provavelmente cruza a fronteira duas ou mais vezes por dia, e procurar uma base de operação no Rio, em algum local em que de alguma forma possa se manter desapercebido, ou eventualmente até se aliar a alguma das facções criminosas. Essa é uma tendência que nós estamos vendo cada vez mais ao redor do mundo, de grupos terroristas se aliando a facções criminosas que praticam uma infinidade de crimes no sistema internacional. Através dessa combinação, tentar perpetrar um atentado. Do lado da defesa contra esses elementos, nós podemos dizer que o Brasil vem se preocupando com essa questão, o que é importante, reconhecer que existe um problema, vai haver a participação de elementos das forças de segurança e dos órgãos de inteligência de dezenas de países que participam nas Olimpíadas, há um esquema de segurança sendo preparado. Recentemente, apesar da crise financeira no Rio, o governo federal alocou verba específica para a segurança, e só podemos esperar que os jogos corram em paz e que não sejam palco de nenhum evento desse tipo.
Para isso, professor, é fundamental que os serviços de inteligência funcionem adequadamente. Não só no Brasil, mas nos outros países. Esse serviço está funcionando, professor? Os atentados que aconteceram parecem mostrar que os serviços de inteligência não estão funcionando.
Na verdade, o que nós descobrimos, ou que chega ao nosso conhecimento, são só as falhas. Então, recentemente, em Tel Aviv, por exemplo, dois terroristas palestinos atacaram a tiros clientes de um restaurante num dos principais locais turísticos em Tel Aviv. Isso significa que os serviços de segurança não funcionam? É relativo, porque a pergunta que deveria ser feita é: quantos atentados terroristas foram contidos ou foram impedidos antes de chegar até a fronteira ou antes de chegar ao lugar em que seriam perpetrados? E isso, obviamente, nós não sabemos, porque os órgãos de segurança não vão disponibilizar essa informação. É isso que define quanto eles estão sendo bem-sucedidos. Então, eu imagino que na Turquia também deva haver uma atividade importante dos órgãos de segurança e de inteligência que conseguem impedir que atentados sejam cometidos, a mesma coisa nos Estados Unidos, e eventualmente, se houver alguma tentativa aqui no Brasil, isso também pode ocorrer. Infelizmente, nós só vamos saber se houve ou não uma tentativa de prática de atentado, se ela for bem sucedida. E isso vai evidenciar uma falha nos serviços de segurança e nos serviços de informação. Mas ao redor do mundo, certamente, uma infinidade desses atentados são impedidos todos os dias. E só para fazer um gancho com o que o professor Ariel mencionou, o que dificulta muitas vezes essa contenção é a atuação do que ficou conhecido como o lobo solitário. Então, se eu sou parte de uma célula que está organizando um atentado de grandes proporções, que está tentando obter explosivos ou armamentos, está tentando obter uma rota de salvo-conduto para praticar o atentado, eventualmente para sair do local do atentado se não for um atentado terrorista, está tentando procurar um local de hospedagem para esperar o melhor momento para praticar o atentado, todos esses elementos podem ser de alguma forma utilizados pelos serviços de inteligência para identificar a preparação. Se eu sou um terrorista que, ou um candidato a terrorista que fui influenciado pela mídia, acho que os franceses participando das Olimpíadas representam o governo sanguinário francês que vem matando muçulmanos no Oriente Médio, e eu levanto de manhã e digo, hoje eu vou matar todos os franceses que eu puder enquanto eles estiverem participando dos Jogos Olímpicos ou estiverem chegando para participar dos Jogos Olímpicos. É importante também lembrar que o que aconteceu no aeroporto em Istambul foi um atentado no acesso. Os terroristas poderiam eventualmente ter entrado num avião e derrubado um avião, mas eles mataram essas dezenas de pessoas que mataram e feriram mais de uma centena de pessoas no acesso ao aeroporto. Então, nas Olimpíadas, eventualmente uma fila de ingresso para um evento pode ser um alvo potencial tão importante e muito mais vulnerável do que o evento em si. No que aconteceu, no episódio que aconteceu em Paris recentemente, no estádio, a tentativa foi de entrar no estádio para cometer o atentado dentro do estádio. Como isso foi impedido, o terrorista atuou antes da entrada. Então, as forças de segurança com certeza estão cientes disso, mas quanto mais o ato é, vamos chamar de impulsivo, entre aspas, ou menos planejado e necessita de menos logística, mais difícil ele ser rastreado e antecipado.
Era exatamente isso que eu ia falar agora, professor, a respeito desses lobos solitários, né? Aqueles terroristas que tomam iniciativa isoladamente. Professor, nós temos como detectar o que leva um lobo solitário a fazer isso, ou mesmo terrorista a entrar numa célula, numa organização terrorista e cometer esses crimes? Há como detectar por que se faz isso? O elemento religião é realmente determinante nesse caso?
Ele não é, talvez, determinante, mas ele, sem dúvida nenhuma, é significativo do ponto de vista da tentativa de arregimentar participantes. Então, uma das coisas que, por exemplo, nós sabemos, aqueles que estudamos o tema, é que a questão da pobreza não é um elemento definidor desse processo. Se olharmos, por exemplo, para os perpetradores dos ataques de 11 de setembro, o ataque mais efetivo praticado contra uma potência ocidental, quem eram os perpetradores, os suicidas que lançaram os aviões contra os edifícios em Nova York e contra o Pentágono? Eram elementos educados, com educação superior, que fizeram curso de pilotagem de aviões. Então, eram tudo menos pobres, ignorantes e não educados. Então, quanto mais as mídias sociais conseguem transmitir as mensagens desses grupos radicais e elas atingem elementos frustrados de determinadas sociedades, esses são os candidatos potenciais a praticar atentados, seja através do engajamento numa organização, seja através de uma atuação como lobo solitário. O exemplo de Orlando talvez seja o exemplo recente mais esclarecedor. Um elemento que não participava de nenhuma organização, que não tinha nenhum vínculo formal com nenhum grupo terrorista e decidiu atacar um grupo que, no caso, não é um grupo que representa um governo, representa determinadas políticas, mas representa valores que são contestados por grupos como o Estado Islâmico. Então, a simpatia pelo grupo e a possibilidade de praticar o atentado, nesse caso, formam uma combinação explosiva.
E a religião aí, a função da religião?
A religião é importante para transmitir a ideia de que determinados valores estão sendo desrespeitados. Então, no Islã existe uma enorme discussão em relação a que parcela da população se propõe a praticar a violência, e a discussão passa muito pelo elemento fundamental do Islã, que é aquilo que é promovido pelo Corão. Não existe um Corão moderado e um Corão fundamentalista. O que está no Corão é aquilo, e o que define a atuação de um ou outro seguidor é a sua interpretação daquilo que está nos livros sagrados. Então, o fundamentalismo religioso, seja ele islâmico ou de qualquer outro credo, passa pela interpretação literal daquilo que está no texto religioso. E se um fundamentalista islâmico vai entender que o que Maomé pregou foi a destruição de infiéis ou o apedrejamento de mulheres adúlteras, etc., é isso que ele vai entender que deve ser praticado. E quando ele vê essas práticas sociais no ambiente em que ele vive, ele vai se sentir no direito, como um seguidor fiel da religião, de praticar um ato de violência, eventualmente se martirizando para isso. O fato de no Islã, por exemplo, haver uma hipotética recompensa àqueles que se sacrificam pela religião, certamente agrava essa situação.
Nós sabemos que tem fundamentalismo cristão também, o fundamentalismo judeu.
Exatamente,
né?
Por isso eu mencionei o fundamentalismo religioso, porque o fundamentalismo, os fundamentalistas religiosos judeus, por exemplo, propõem a criação ou a reconstrução do templo no local onde ele existia na antiguidade, antes da destruição pelos romanos, o que implica num confronto com o mundo islâmico. Islâmico que certamente não é desprezível, mesmo em termos relativos do que nós já vemos hoje acontecendo no Oriente Médio. O fundamentalismo religioso cristão, da mesma forma, prega valores que são hoje incompatíveis com os principais valores das sociedades democráticas ocidentais.
Esse radicalismo das religiões, isso é inevitável, professor, ou há formas de tentar amenizar isso?
A minha especialidade é conflitos, eu deixo para os sociólogos e psicólogos para responder essa pergunta no próximo programa.
Professor, nós estávamos conversando aqui antes do programa e o senhor estava me falando desse exemplo da Colômbia, em que o governo e as FARC fizeram um acordo, estão fazendo um acordo para eliminar os conflitos naquele país. Essa é uma saída viável? É um exemplo mesmo para evitar conflitos no mundo, professor?
Quando nós falamos da solução desses conflitos, é importante lembrar que existem casos em que os conflitos foram solucionados. No caso do IRA na Irlanda, por exemplo, o IRA se tornou um partido político que hoje faz parte do sistema político irlandês, e o grupo decidiu abandonar as armas. E eu ia dizer que nós não temos, não era um grupo promovido por bases religiosas ou reivindicações religiosas, ainda que tenha um componente religioso que define a diferença geográfica entre os grupos. Então, a luta é pela autodeterminação de um grupo que se identifica pelo credo religioso em relação ao outro. Mas o foco do conflito não é religioso. O mesmo aconteceu com os tigres tamis no Sri Lanka, e o mesmo está acontecendo com as FARC na Colômbia. Então nós temos os exemplos que nós temos de solução desses conflitos que envolvem grupos terroristas, eles são lastreados em demandas territoriais. Eu acho que esse é o ponto fundamental, porque existe uma perspectiva de possibilidade de solução que é negociada em cima da ocupação ou divisão ou alocação de território. Quando nós falamos de grupos fundamentalistas religiosos, é muito mais difícil vislumbrar uma solução, porque o que o Al-Qaeda pregava, por exemplo, ou o que nós podemos entender como as demandas do Al-Qaeda que poderiam ter sido atendidas para evitar atentados. Não havia demandas. O que o Al-Qaeda exigiu para não atacar as Torres Gêmeas em Nova York? Não exigiu nada. O que esses grupos almejam é uma recriação de um califado de domínio de domínio muçulmano de áreas tão extensas como as dos Balcãs e da Espanha e todo o Oriente Médio, toda a Península Arábica. Então são demandas que não são viáveis no mundo de hoje, mas como eles têm uma visão messiânica, para eles o nosso conceito de tempo não é importante, e portanto vão utilizar todos os meios para eventualmente chegar a esse resultado, e é isso que torna tão difícil chegar ao final de um processo como está acontecendo, por exemplo, na Colômbia, com o desarmamento de uma organização terrorista que se propõe a participar do processo político e da vida civil a partir de então.
Certo. Nós estamos encerrando o programa, professor, mas não posso deixar de perguntar. O senhor falou em território, né? Em territorialidade. O conflito árabe e israelense seria resolvido cedendo territórios, permitindo a instalação de um Estado autônomo palestino?
O conflito árabe-israelense já se transformou no conflito palestino-israelense, já não existe um conflito entre Israel e os seus vizinhos, praticamente. O conflito é um conflito entre Israel e os representantes da população palestina, que hoje estão divididos entre o Hamas e a autoridade palestina, e a questão territorial talvez seja mais simples de ser resolvida. São os problemas relacionados aos refugiados palestinos, a demanda por retorno dos refugiados palestinos e a questão da divisão de Jerusalém e o controle dos lugares sagrados de Jerusalém, que continuam no âmago da questão, mas o maior empecilho hoje talvez seja a radicalização dos dois lados, um governo de direita em Israel que não sempre está disposto a negociar, e uma liderança palestina dividida, onde uma força importante como o Hamas não se propõe a negociar, recusa o direito de Israel à existência e propõe a criação de um Estado palestino no lugar do Estado de Israel. Então, isso gera um dilema de quanto as negociações podem avançar se aquilo que for decidido pela autoridade palestina e eventualmente prometido num acordo de paz pela autoridade palestina vier a ser contestado pela liderança do Hamas, aliás, como aconteceu no período da segunda intifada, quando os atentados terroristas eliminaram as possibilidades de implementação dos acordos de Oslo.
Professor, quero agradecer imensamente ao senhor por ter emprestado aqui um pouco do seu enorme conhecimento desse tema, que nos esclarece muita coisa e que nos tira de muitas sombras. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelos seus comentários aqui no nosso programa. Nós conversamos com o professor Samuel Feldberg, do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional do Instituto de Estudos Avançados da USP e professor do Diversitas, o Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Nós estamos encerrando o programa. A apresentação foi minha, Roberto Castro, a ótima produção do Fábio Rubira, os igualmente ótimos trabalhos técnicos de Márcio Ortiz. Esta edição, o nosso ouvinte pode encontrá-la hoje à tarde lá na página do Jornal da USP, na íntegra. A página é www.jornal.usp.br. Nós voltamos na sexta-feira que vem, também às 11 horas da manhã. Muito obrigado, um ótimo dia.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.